Bem, amigos, estamos começando aqui o novo episódio do Trance Machine. Meu nome é Jota Cassius, para quem não me conhece, seja bem-vindo a esse humilde podcast. Aqui nesse podcast fazemos um bate-papo sobre cena trance aqui no Brasil. Hoje, trago aqui um convidado muito especial, ele, da cena de Curitiba, DJ Elmo.
Opa!
Seja bem-vindo, Elmo. Se apresente aí pro pessoal.
Obrigado, João. Aqui quem tá falando é o Elmo. Um prazer estar aqui contigo. Uma honra. Eu sou o Elmo do Isso é Trance, a galera aí da cena, né? Que me conhece há algum tempinho. Já fazem 2 anos que eu tô aí na estrada de DJ. E 1 ano na estrada de produtor, né? Então, esses dias, inclusive, acabei lançando, por enquanto, só no SoundCloud, a minha primeira track, que se chama Three Pyramids. Quem puder conferir lá, dá uma olhadinha lá no SoundCloud, soundcloud.com/elmo2es.
Obrigado, Elmo. Pessoal, aqui hoje a gente, nosso bate-papo, vai falar um pouquinho sobre as cenas fora de São Paulo. Então, estou aqui diretamente de Curitiba para poder gravar esse podcast. Então, aqui com o Elmo, ele vai falar aqui como que é a cena, a diferença, né, de uma cena trance em grandes polos, né, igual São Paulo, para uma cidade menor, né? Isso, qual o impacto que isso tem dentro da cena eletrônica em geral, né? Então, Elmo, aqui em Curitiba, creio que o trance ele é bem reduzido, né?
Cara, realmente é bem modesto, né? O que bomba aqui, acho que, como assim na maioria do Brasil, é o Psytrance. E, cara, é engraçado, porque você fala trance e o pessoal já pensa em Psy. Você falou progressive, o pessoal pensa em Psy. Então, aqui é um público bem específico e eu acredito que seja mais um público de idade do que pessoas novas. As pessoas novas geralmente curtem porque os pais já conheciam.
Curtiam o estilo.
Uhum, exatamente.
E aqui, quando a gente fala sobre cena trance, aqui no Brasil a gente sabe que ela é reduzida, né? Então, basicamente, nós podemos dizer que ela fica mais em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Tendo o Rio também muito menor que São Paulo, né? Porque, queira ou não, São Paulo é onde vai acontecer vai estar a grande máxima do público, né? E a gente nota que tem umas pessoas que curtem trance, mas elas estão espalhadas durante no território brasileiro, né? Você pega, por exemplo, tem uma galera que fica em São Paulo, São Paulo a grande parte, outra tem uma pequena parcela em Curitiba, uma pequena parcela no Rio, uma pequena parcela lá no Nordeste, ainda bem dividida, não é nem ali dentro de uma cidade, ou uma capital, ou assim, em cidades específicas, né? Um mora em Recife, o outro uma cidade bem do interior mesmo. É aqui você vê que aquela galera gosta, mas só que ela não pode acompanhar, né?
Uhum.
E aí a gente pega uma grande dificuldade, né? Que é relacionada a isso, né? Que pegar, trazer as festas, né? Então, quando a gente pensa em festas, basicamente a gente pensa em São Paulo e Rio. Mas aqui, por exemplo, eu não sei, aqui em Curitiba, você diz que é muito forte a cena Psytrance, né? Uhum. E a gente tem essa... A gente já abordou isso no meu primeiro episódio do Trance Machine, a diferença, né? De ter a cena trance, que é o trance europeu, originado lá na Alemanha, e pegar aqui o trance de boa, né? Psytrance, que foi a subvertente do trance. E assim, ela se popularizou dentro do país de uma forma gigantesca, né? Você como DJ produtor, você imagina, quando tem uma certa dificuldade das pessoas entenderem qual é o teu trabalho, o que você faz, o que você toca, e como que você tenta mostrar isso para as pessoas que não conhecem. A pessoa, ela é da cena eletrônica, mas ela não tem engajamento com o trance.
Uhum. Isso daí, cara, é até curioso porque envolve como surgiu o nome do meu canal lá, que na época era só um canal, daí acabou virando um rádio show, e agora é de tudo um pouco, né? Você tenta centralizar tudo que eu faço lá, inclusive até os trabalhos de motion design que eu comecei a desenvolver há um tempo, eu tô colocando lá e relacionando com a música, né? Mas enfim, o nome, por exemplo, ele surgiu de uma brincadeira com um amigo. Na época ele não sabia o que era trance também, isso em 2010, então já faz um tempinho, 10 anos. E ele me mostrou uma música de Psy, e eu falei, não, cara, isso daí não é trance, isso daí é Psytrance, né? Aí ele, cara, que é trance, cara, não sei o que. Daí eu mandei, eu até lembro a música que eu mandei. Eu peguei e mandei a In and Out of Love, remix do The Blizzard, pro meu amigo, né? Aí ele curtiu, escutou, ele, ah, então é isso. E pior, cara, que ele gostou. E até hoje ele escuta trance e sabe o que é trance por causa disso, né? Então, eu acho que, cara, tem várias abordagens. Uma delas é você mostrar uma música, que essa, pra mim, é a que eu mais faço geralmente, que mais funciona. Isso não quer dizer que a pessoa vá cair no gosto, porque a música também tá muito relacionada à memória, né? Então, às vezes, a pessoa já vivenciou muita coisa com psytrance, tipo, ela vai mal com psytrance pro resto da vida, entende?
Sim.
Então, e a outra abordagem que eu uso é mostrando o meu canal mesmo, né? Meu trabalho. Falo, cara, você não conhece o estilo, dá uma olhada lá no meu set, passa um link, geralmente quando é conversa por WhatsApp, né? Mas que nem hoje eu tô com a minha camiseta, tem pessoal que pergunta, ah, o que que é, tal, tal, tal. Daí eu já falo, não, não é bem aquele trance, é um outro trance mais melódico, né? O foco do nosso trance, pelo menos na minha concepção, é mais, às vezes, naquela coisa de emoção, né? Ou ele é bem sofrido, ou ele é bem eufórico, né?
Sim, tem as diferenças, né? A gente, no primeiro episódio que do Trance Machine, a gente abordou um pouco disso, né? É. Eu trouxe um convidado aqui especial, que foi o Hugo Cass, e nisso a gente começou a falar um pouquinho para as pessoas, né, nos nossos ouvintes, entenderem, né, o que é o trance, as suas diferenças, né? Então a gente sabe que ele é muito mais amplo do que só a definição de uma música melódica ou eufórica, né? Então, você pega, por exemplo, você tem um progressive trance, que é aquela coisa mais tranquila para fazer o público se sentir no lounge ou mais calmo. E aí você vai pegar, por exemplo, o uplift, é totalmente emotivo, né? Então tem aquela, traz uma emoção diferente, ela traz uma euforia, é uma música alegre, mas e ao mesmo tempo traz aquele, na melodia traz aquela coisa que tem na música clássica, né? Que é a sinfonia,
uma coisa orquestral, né?
Isso, a sinfonia trazendo uma emoção diferente, né? Então nós pegamos isso e abordamos. Mas é assim, entendendo um pouquinho aqui, não conheço praticamente a cena de Curitiba, que a gente sabe que tem um DJ produtor que é assim, vencedor da cena nacional, que é o Danilo Ercole, né? Mas pegando a cena em si, tirando o Ercole, como que funciona as festas, se tem festas realmente ou não tem, e como que, de alguma forma, tentamos fazer aqui a introdução dentro desse estilo, dentro de uma festa eletrônica, por exemplo.
Certo. Cara, assim, festa de trance específico, eu já te adianto que não tem. Não tem. Já teve alguns tempos. Cara, eu acho que época de 2005, 2003, 2007, nessa era aí. Inclusive, eu tenho um outro amigo aqui. Às vezes ele trabalha aqui na IMEC, faz alguns trabalhos de fotografia, né? E, enfim, uma vez ele me contou que veio a Above and Beyond pra cá, Marco Schulz. O Marco Schulz eu fiquei sabendo porque eu pesquisei, né? Ele veio pra Liquid. E quem mais? Eu lembro que tinha vindo mais alguém. Era o EDX, mas daí já não é trance, né? Tem coisinhas próximas ali só. Mas enfim, você vê então que, tipo, desde as antigas o trance não era muito forte. Tinha aquela coisa de Robert Miles, por exemplo, com Children, né? Então era lançado algum CD, às vezes tinha algum trance perdido ali, muita música do HB também tinha perdido, mas a galera nunca sabia que aquilo era trance, tipo, não era enfatizado, sabe? Como hoje é enfatizado qualquer estilo, isso é tech house, isso é psytrance, enfim.
Sim, acho que isso também deve ser um pouco, também eu acho que é uma questão histórica, né? A cena eletrônica, ela não tinha, em geral, ela não era muito bem estruturada, né? Aos poucos, conforme o decorrer dos anos, das décadas, né? Ela foi ganhando novos elementos, foi ganhando novas variações, novos estilos, e aí ela foi sendo reestruturada desde, nós comentamos aqui dos anos 90, né? Que teve aquela questão de a música sendo feita para discotecagem, mas e aí entra um outro ponto de evolução, né? Que é as divisões dos estilos, né? Então, conforme foi dividindo os estilos, isso foi ganhando novos adeptos, né? Então, as pessoas começaram a se separarem por tipos de estilos, né? Gênero, eu gosto de house, eu gosto de trance, eu gosto de psytrance, eu gosto de techno. E isso foi fazendo a separação. Mas eu acho que isso teve uma grande evolução quando a gente teve a ascensão da internet, né? Então, quando chegou a internet, isso ficou mais visível para as pessoas, né? Eu acho que também faltava isso, né? Não tinha um conteúdo específico onde as pessoas pudessem procurar o que era determinado estilo. E aí, pensando, né? A gente pega, por exemplo, em São Paulo, a cena, basicamente, ela também é pequena. E aí a gente tem umas certas dificuldades em relação a montar festas, trazer público. E isso foi uma das coisas que nós estávamos abordando nos episódios anteriores do Trance Machine, que é como trazer novos adeptos, novos públicos. Você acha que aqui em Curitiba é possível algum dia a gente ser criado uma cena trance de verdade, com um público recorrente, com uma galera que, mesmo que pequena, vai acompanhar as festas? Se fizer festas, elas vão acompanhar?
Eu acredito que sim, mas é uma questão bem abrangente, porque, assim, que nem você falou do Danilo Ercole, né? Eu fui a uma festa só de trance, que era exclusiva, então teve ele, teve Sonei, eles trouxeram o nome de fora, que foi o Chantaias, e teve mais gente no line que eu não lembro agora. Mas enfim, cara, foi uma festa que eu não parei pra contar, né? Mas olhando, assim, de percepção, tinha umas 40, 50 pessoas, entende? Então, assim, é muito de amigo, sabe? Aquela coisa que vai aos poucos. Eu acho que é um trabalho a longo prazo, a longuíssimo prazo, pra falar a real. O pessoal sabe, a maioria que tá na cena de trance sabe que club, que é aquilo que de retorno já.
Sim, tem que ter um retorno financeiro, senão a festa ela não vai se pagar, né?
Exatamente. Qualquer investidor pensa assim. Só que o trance, cara, tem aquilo também. É uma parada pra vida, né? Eu, por exemplo, comecei a produzir música, cara, pra aliviar. Eu tava num momento ferrado, entendeu? Eu saí do meu trabalho e tudo. Eu tava entrando em depressão, cara, entendeu? Então, cara, eu comecei a fazer trance e aquilo me aliviou. Então, eu acho que tem muito desse trabalho de sair do porão, sabe? Sair do underground pra daí acontecer alguma coisa grande, entende? Como muitos estilos aconteceu, até mesmo com pop, né, cara? Beatles começou numa garagem, essas coisas assim, entende? Então, eu acho que é questão de longo prazo e paciência.
Pegando agora esse cenário, né, que a gente vive atualmente, que é a questão da pandemia, você acha que a gente pode ter um público mais melódico, voltando a ter uma questão, as pessoas vão buscar músicas mais emotivas, isso pode ser uma abertura para que a gente possa trazer um pouco da cultura do trance para essas pessoas?
Pergunta difícil, cara, pergunta difícil, porque eu acho que a pessoa que escuta trance, geralmente ela tá, como eu comentei, né, em um dos polos emotivos ali, buscando algo...
Um consolo,
Ou algo...
conforto, né?
Isso, algo que... O trance pra mim é uma música que te abraça, né? Então, às vezes ela também tá buscando algo mais orquestral, algo mais conceitual, sabe? Então é uma questão cultural, tipo, a gente vem do samba, de toda aquela coisa, sertanejo, sertanejo já é mais sofrência, então eu acho que tem chance de o trance roubar um pouquinho. O trance fala de amor, né? Hoje o sertanejo tem sofrência, mas ele tá falando muito mais, às vezes, de pegação, essas coisas, entende? Então é muita coisa envolvida, depende muito dos momentos em que a pessoa tá vivendo. Mesmo ela estando numa quarentena, cara, tipo, ela ainda vai ter vontade e saudade de ir pra uma balada. Às vezes não pela música, mas pelo ambiente, quem tá lá, entende? Aqui tem muita balada sertanejo e, tipo, cara, rapaziada vai porque tem mulher bonita, tem essas coisas, entendeu? Os caras não vão porque tá rolando uma música bonita de um cara que fez um sertanejo lá, entende? Maioria da cena, assim, inclusive no techno. Existe os caras irem pra escutar o cara no techno, por exemplo? Já existe, claro, né? O pessoal gosta disso. Mas, como te falei, na minha opinião, 50% é ambiente e o que ele vai ter de retorno de estar naquele ambiente. Entende?
Entendi. Eu acho que isso também é uma questão um pouco mais complexa, né? A gente pega... Mas eu vi que você citou o sertanejo e aí a gente pode pegar, por exemplo, um estilo que, tecnicamente, ele foi... É um estilo musical aqui brasileiro, né? não é conhecido internacionalmente, mas só que é, tem aquela coisa, né? O sertanejo ele teve um boom ali na final da década de 80, com Chitãozinho e Xororó, por exemplo, o Zé de Camargo e Luciano, mas ele foi um estilo que, queira ou não, ele se remodelou, né? Ele mudou ali um pouquinho, e aí em 2008 veio aquela onda do sertanejo universitário, né? Porque antes você pegava o sertanejo, quem escutava era as pessoas, era a música mais regional, né? Então, é, teve um período, tirando essa época que teve o boom de Chitãozinho e Xororó, Zé de Camargo e Luciano, entre outros artistas, é, teve um período de tempo que essa música ela foi, é, como você pode dizer, é, regionalizada, né? Então, quem escutava era a pessoa que vivia em fazenda, ou a pessoa que estava ali no interior. É, então, era muito região, por exemplo, você pegava em Goiás, era fortemente forte, mas não é uma música que você encontrava, por exemplo, uma cena paulista. Uhum. Então, era mais bem underground ali, bem no isso local. É, e aí eu pego esse ponto e penso, poxa, eu acho que o trance também tem uma possibilidade aí. Sendo que, talvez por questão de características, mas quando a gente fala de... a gente pensa que o trance só é emotivo. Não exatamente, né? Ele tem as suas... suas variações, então a gente pode usar talvez isso a favor. Então, pegando, por exemplo, uma galera que curte um techno, por que não apresentar ela para um tech trance, por exemplo? Uhum. Tech trance, ele tem um tech trance mais baixo, ele vai lembrar um pouco técnico, mas só que ele vai ter melodias, então isso também vai, isso é legal. Acho que talvez pegar um vocal trance, apresentar para um público mais que gosta da música cantada, ou que lembra, por exemplo, um house. Ou das pessoas que não são da cena eletrônica, né, que tragam algum, que remeta alguma lembrança para elas, né? Então, tipo, uma voz marcante que vai lembrar, nossa, essa música aqui me fez lembrar do cantor X lá, do estilo que eu gosto. Então, acho que é bem abrangente. Mas aí, pegando realmente a cena de Curitiba, eu entendo que é bem reduzido e é realmente, não sei em termos de música eletrônica, mas é mais ela nós temos aqui outros estilos que dominam, né? Uhum. Regionalizados, como o sertanejo, você citou aqui o samba, mas em termos de música eletrônica, a cena eletrônica aqui já é pequena, né?
É pequena. E o que eu considero que domina aqui, cara, é tech house, em primeiro, e em segundo, o techno, né? E pelo que eu observo do público, é aquilo que eu te falei, eles gostam da música e tal, mas eles curtem mais a experiência de estar no local, usar o que eles gostam de usar, enfim, entre outras coisas. Mas uma das coisas também que eu acho interessante a gente comentar, seja em Curitiba ou em qualquer lugar, para expandir o trance, eu acho que vai muito da educação e do costume, sabe? Então, que nem eu te falei, eu me formei na Yellow e me formei na IMEC. Na Yellow fiz discotecagem, aqui na IMEC fiz produção musical. Cara, na Yellow, todos os professores só tocavam techno ou tech house. Um deles conhecia trance, conhecia mesmo, né? Falava as tracks pro cara, antigas principalmente, cara. Sim. Ele conhecia, mas assim, ele não tocava, entende?
Acho que falta essa questão de ter uma, quando a gente fala a educação, além disso, educar as pessoas que estão na cena, né?
Exatamente.
Então, cena eletrônica, então apresentar, uhum, quem tá na cena eletrônica, eu conheci o que é um house, o que é um techno, drum and bass, um techno e assim por diante. Acho que falta isso também.
Exatamente, um cara que vem fazendo muito bem esse trabalho, mesmo que de forma indireta, é o J-Boo, né? E tanto que ele foi esses tempos aí atrás, ele apresentou um vídeo lá de como mixar trance, que é o trance que a gente conhece.
Sim, foi um dos assuntos que a gente tratou aqui no primeiro episódio do Trance Machine. Que foi bem bacana, a gente falou, comentou, né? E eu acho que falta isso realmente. Eu acho que é ter uma educação das pessoas, uhum, conhecerem o estilo.
Que nem, desculpa te interromper. Que nem, a gente tá gravando aqui, que nem você falou, a gente tá em Curitiba, a gente tá aqui na IMEC. Provavelmente dá pra ouvir no áudio de fundo que tava rolando Tech House, certo? Então, cara, todos os exemplos que os professores usam é Tech House. Eles citam artistas de Tech House. O cara que já não vem com uma cabeça formada, ele quer saber o que é música eletrônica, ele vai pro tech house.
Ele vai mergulhar dentro daquele estilo que ele tá vivenciando, uhum, naquele momento.
Porque tá fácil, entende? O trance, infelizmente, não é muito fácil de achar. Você tem que pesquisar, você tem que conhecer os caras. Começar a relacionar a gravadora ou o cara. Eu conheci o trance por quê? Pelo Army, entende? E por causa da minha mãe também, que ela escutava State of Trance, que eu passava na Jovem Pan na época lá, de madrugada, 1 hora da manhã. Sim. E tudo. Aí eu comecei a pegar o gosto, porque também tava no momento favorável para o negócio, né, mais sentimental. Eu gosto dessa linha mais sentimental. E aí eu fui atrás, comecei a pesquisar, falei, pô, mãe, quem que é esse cara aí? Ah, é Armin e tal, não sabia pronunciar o nome. Sim. Direito. Mas enfim, daí eu fui atrás e comecei a me educar, entendeu?
Sim, então a questão da educação também, da educação musical, pode ajudar dentro desse ponto. E aí eu acho que é importante, realmente. É, eu falo disso numa vivência que eu tive, por exemplo, quando eu iniciei a minha carreira. Então, nos locais, nos estúdios que eu trabalhei, ou que eu comecei a aprender, realmente tinha uma facilidade. Mas só que no início de cada curso, os professores, eles tentavam mostrar realmente um pouquinho de cada estilo para que a pessoa ela fosse procurar o que era melhor para ela. Mas só que a vivência das pessoas era realmente as cenas mais conhecidas, né? House, techno e talvez aí tech house.
Uhum.
Então, a maioria, se pega, por exemplo, das escolas, talvez a gente foque nisso. Mas, além disso, também eu acho que tem uma questão de propagação do estilo, né? Então, falta também talvez uma referência nacional para poder trazer aqui, quando a gente pega, por exemplo, em música eletrônica nacional, as pessoas que não conhecem, o que elas vão associar é o Alok, por exemplo.
Uhum. Eu concordo, falta uma referência, sim. Mas eu acho que, antes da referência, a gente precisa saturar bem o mercado de produtor. Porque eu posso estar em partes errado, mas a minha análise pessoal que eu percebi, né, nessa coisa de Psytrance, que foi mais ou menos um pouco antes de eu começar a estudar, eu já comecei a ver o que estava rolando por aqui, né? Sabendo o que, que eu ia botar minha grana, se eu já ia saber, vou ter retorno ou não vou, né? Então, cara, percebi, que nem tu falei, Psytrance. E que nem, por exemplo, tinha uma palestra lá na IANO, de Psy. Cara, a sala lotava. Você não pensa que era gente normal ou gente de publicidade que tava querendo fazer marketing, achar cliente. Cara, era tudo produtor, velho. Entende? Então, às vezes é produtor, cara, na casa dele, home studio mesmo, o cara tá aprendendo, começando. Tem os caras mais avançados, então, tipo, totalmente saturado. E aí a festa de Psy vai um monte de DJ assistir outros caras, entendeu? Porque eles não querem tocar, eles querem uma chance. E eles entendem o que estão escutando também, né? Fora as outras pessoas também que gostam da experiência e do ambiente, que nem eu comentei. Então eu percebi esses dois casos. Então acho que tem, assim, tem sim que saturar o mercado pra surgir uma estrela, alguma coisa. É que nem no futebol, né, cara? Todo mundo...
Sim, tem que ter um craque.
É, tu não quer jogar bola, de repente sai um craque lá.
Por exemplo, lá... Uma hora sai o Neymar, sai o Messi, o Cristiano Ronaldo, né?
O cara já nasce com uma estrelinha grudada, já. Mas, óbvio, tem muito a ver com o trabalho também, né? Então é isso, cara. Às vezes, por força de vontade da galera que produz e persistência, o negócio começa a espalhar, entende? Óbvio que tem que ter um trabalho de marketing e também as pessoas têm que saber o que estão ouvindo, né? Então, sim, eu acho que... Um dos pontos para saber o que estão ouvindo, cara, é isso que está acontecendo agora, cara. Muita gente se formando DJ, entende?
Sim, por um lado também eu vejo, eu como profissional de marketing, um outro ponto aí que pode ser desfavorável, por exemplo. A gente está enchendo a cena só de DJs, só que esses DJs, eles não têm onde tocar, não têm... onde se apresentar, e isso também falta público.
Uhum.
Então, talvez, eu acho que o grande investimento aí inicial seria a gente fazer em público. Então, não pegar toda essa gama de pessoas, de DJs que nós temos dentro da cena, e botar essa galera pra tocar em casa noturna, em eventos próprios de trance ou não.
Uhum.
Fazer uma aparição, por exemplo. Se pegar um DJ que é de trance, tá tendo uma festa de flashback. Vai lá mostrar o trance antigo, por exemplo.
Yeah.
Pega que, por exemplo, vai ter uma festa de techno. Faz um warm-up ali pro pessoal com progressive trance pra se diferenciar. Talvez, eu acho que falta um pouquinho de saber introduzir, pegar o produto, quando a gente diz produto é o trance, tá? E saber colocá-lo na prateleira certa, né? Às vezes, essa questão de você colocar ele numa prateleira que não que faz referência, remete, e ao mesmo tempo ele vai ser uma coisa diferente, talvez isso possa funcionar. Mas, assim, entendendo um pouquinho de... que a gente também falta uma questão aí cultural de ter o costume com essa... com esse estilo, com isso, talvez faça com que a cena ela não cresça aí na forma com que ela deveria. E aí um ponto específico que é, por exemplo, pegando seu projeto, isso é trance, que eu achei muito da hora esse nome, isso é trance. Vou mostrar para as pessoas o que é trance. Pegando teu projeto, por exemplo, como você vê que isso pode mudar o cenário?
Certo, cara, um dos primeiros pontos é na consistência. Eu acho que ter... que seja uma consistência mínima, alguma coisa... seja um vídeo por mês ali de um set. Eu acho que eu mostrando isso para as pessoas que, por exemplo, curtem minha página, que tiveram algum tipo de relação comigo, elas podem vir a entender o que é o trance e eventualmente até gostar. A segunda é na educação. Que nem teve, acho que... mês passado, se não me engano, eu postei um tutorial de sintetizadores livres, gratuitos, né? Que você pode encontrar, que são bons pro nosso trance. E essa dúvida veio, inclusive, por um inscrito do canal. Ele tava meio perdido, também tava fazendo produção musical, só não lembro aonde. Eu sei que era online. E mesma coisa, né? Eles não ensinavam a coisa sobre trance.
Né? Tinha uma abrangência sobre os estilos.
Exatamente.
Né? Pegava específico, falava assim de forma superficial, né, de cada estilo e depois focava em um determinado estilo ali que ele vai produzir até o final, né?
Uhum. E então a primeira, né, aquilo que eu te falei dos sets, da pessoa às vezes criar o hábito de escutar algo diferente, né? Passa o link, beleza, a pessoa escuta. Então essa é uma forma de contribuir. A segunda, a educação. E a terceira, o produto em si mesmo, que seria a música, né, e também... aquela parte, aquela coisa mais pessoal, assim, que às vezes o pessoal que me segue no Instagram gosta do meu jeito, do que eu faço, sei lá, como eu falo, e acabam, por consequência, vendo meu trabalho também, que é minha música, entende? Então são todas as possibilidades que podem trazer mais ouvintes ou não.
Bacana. Eu acho que também você citou essa questão de trazer um conteúdo de... buscar sintetizadores, isso eu acho que também falta um pouco na nossa cena, né?
Uhum.
Pessoas que tragam conteúdos. Então, se a gente for pegar a fundo aí, dá pra contar nos dedos as pessoas que trazem algum tipo de conteúdo pra cena, né? Por exemplo, a gente pega o Bookcast, que tem lá o seu programa Trance Room, e mensalmente é o Trancecast, né? Discutindo alguns assuntos, igual o nosso podcast aqui do Trance Machine. Só que ele é dividido por tópicos, então é um pouquinho diferente o formato. E tem, por exemplo, o outro projeto aí que a gente vê que tem um pouquinho, é o seu, e o do... esqueci o nome dele agora.
Dilson?
Não é o Dilson Vono, é o... enfim... depois eu vou lembrar o nome e eu vou comentar.
Guto Put,
isso. Uhum. O próprio Guto Put, né, que ele traz ali o Trance Mag, né, trazendo algumas matérias relacionadas ao trance e tal, mas só que eu vejo que aquilo começa ali, mas ele também é bem minúsculo, né, fica só propagado dentro daquilo público que conhece. Acho que falta isso, a gente ter, né, eu acho que um ponto legal é começar a fazer parcerias com outros... outros movimentos de música eletrônica para tentar trazer um pouquinho disso, né? Trazer conteúdos, por exemplo, se pegar uma revista, por exemplo, a Fauze. Fauze, o pessoal da Trance Brasil estava produzindo algumas matérias bem bacanas lá sobre trance, só que isso foi bem, que eu posso dizer, pequeno, foi algumas poucas matérias e não teve um conteúdo recorrente. Eu acho que essa falta de conteúdos também pode trazer as pessoas, porque a pessoa pode escutar um trance, mas ela não vai saber o que, que é, onde ela procurar, quem são as pessoas, o que é, o que que eu posso... Onde eu posso encontrar isso?
Uma referência, né? Que daí entra naquilo que a gente comentou, que é a facilidade, né? Facilidade de achar o conteúdo. Então, por mais que, cara, a gente tenha vários meios, a gente tenha playlist em Spotify, a gente tenha playlist em YouTube, sets no YouTube, sets no Mixcloud, tipo, é tanta coisa, é, tipo, é tanta facilidade que acabou dificultando, porque tem muita coisa no meio, né?
Sim, aí você pega, por exemplo, no Spotify, você vai procurar, o Spotify vai te recomendar o quê? As 50 músicas não escutadas, né?
Uhum,
então,
exatamente.
Não é, não tem, você tem que ser, se você quer escutar o que você... É, ter algum tipo que você tem de referência, você tem que ir lá e procurar fundo, falta isso, garimpar. É, por exemplo, eu acho uma onda que eu achei legal agora que tá tendo, não é legal em partes, né, mas é, ao mesmo tempo ela, é, ela pode ser prejudicial para algumas cenas de música, para algumas cenas de música, né, é o famoso TikToker, né? Agora tem os hits do TikTok.
Pode crer.
Então, se vocês... tem uma música que começou lá no TikTok e a galera começa a escutar, assim. Aí, e agora eu vi que a Billboard lançou lá um conteúdo específico para das músicas relacionadas ao TikTok. Então, isso para você ver o tamanho da proporção da coisa, né? É, a gente tem facilidade e tudo, mas só que ao mesmo tempo tem uma concorrência enorme de conteúdos que se vão brigar ali.
Exatamente, cara, isso eu concordo totalmente. E às vezes tem concorrente que a gente nem imagina. Por exemplo, você tá fazendo uma live sábado à tarde ou sábado à noite, que são os dias que eu gosto de fazer. É, cara, o cara pode estar, sei lá, indo num parque aqui em Curitiba, a gente vai muito em parque, né? É, o cara pode sair com a namorada, o cara pode ir pra Netflix, entendeu? Então, às vezes é concorrência que a gente nem imagina. O cara prefere assistir um filme na Netflix do que curtir um som à tarde, entende? E
sim,
quando ele vai curtir um som, ele vai na playlist dele, que ele mesmo fez, ou que nem se falou, Spotify montou e indicou pra ele. E daí entra outra coisa, que a gente sabe que é grana, né, cara? Tem que ter grana pra...
Tem que dar um retorno financeiro, senão a gente
não digo um retorno financeiro, mas digo um investimento, né?
Investimento de marketing, né?
É, você inserir tua música em alguma playlist, por exemplo, tem que botar grana, né?
Você pega uma playlist famosa, por exemplo, do Spotify, não é qualquer música que vai entrar lá, né? Geralmente os produtores ou a gravadora, ela paga uma grana ali pra entrar dentro de determinada lista. Isso também é um ponto legal aí. Mas aí, pegando esse gancho, eu tô vendo agora um movimento diferente. Por exemplo, você pega o Fer Costa, ele tá começando a fazer o quê? Produzindo músicas voltadas pra cinema. O Armin também já fez isso agora. Por exemplo, você pega um filme da Netflix lá, que é a Blá Blá Blá, ela bombou em vários...
Uhum.
Apesar de ser uma música que, pra quem é do trance, realmente não é tão... Não é aquela música tão agradável, é uma música bem mais comercial, né? Trazer eufórica ali pra festival. Mas você vê, talvez, eu vejo aí que talvez seja uma oportunidade que a cena ela tenha para poder se movimentar de alguma forma, né? E mudar um pouco esse cenário, né? Ou seja, pegar, por exemplo, a determinada música. Se a pessoa assiste um filme na Netflix, tem uma música lá, a música daquele filme, e ela gostou daquele filme, ela vai procurar a música daquele filme ou as músicas daquele filme. Então, a trilha sonora, isso eu acho bacana. Talvez os produtores faltem pensar um pouquinho aí no, nas oportunidades de mercado que a gente tem relacionado à música, né? E, por exemplo, você citou aí realmente, aqui em Curitiba as pessoas, elas são um pouco mais caseiras. Talvez aí pegar realmente o gancho disso aí, de trazer um conteúdo que seja voltado para essas pessoas, né? Então, por exemplo, abrir uma festa pequena em um clube mais intimista, talvez para essas pessoas, onde ela possa ter um local ali, por exemplo, fazer uma festa voltada para Progressive House. A pessoa ela pode chegar, dançar, ao mesmo tempo sentar ali numa cadeira de tomar uma bebida e conversar com uma pessoa.
Comer alguma coisa, né? Eu acho que comida também é muito importante, né, cara? Porque que nem churrasco, por exemplo, é o que deixa aquela intimidade rolar, né? Eu acho que tem que ter comida também. Não que seja uma regra, mas que nem você citou um ponto muito, muito importante, que nem a parte do você poder sentar. Cara, é algo muito simples. Mas vai em algum clube aqui em Curitiba pra você ver. Cara, você tem que pagar pra sentar, você tem que, tipo, pô, desembolsar mais 100 pila, mais 200 pila pra pegar um camarote, entendeu? Então, cara, às vezes você vai num lugar que não é confortável. Eu, por exemplo, cara, eu não me sinto confortável. E em um lugar que você, pô, você tem que pagar pra sentar, entendeu? E o público do trance, eu acredito que seja, não é uma regra, não tô generalizando, mas eu acredito que tem várias pessoas com esse pensamento também. É, porque a gente, realmente, cara, às vezes a gente quer só curtir a música, né? E, como você falou, tendo uma pista também, o pessoal que quer dançar, tá lá a pista, na hora que esquenta o negócio, né?
É, talvez, assim, é uma possibilidade, mas aqui, talvez, dentro do cenário, eu penso isso num cenário aqui na cidade de Curitiba, né? Mas, por exemplo, se pegar em São Paulo, a gente já teve, que é um público totalmente diferente, né? O público trance, ele é difícil de entender. Você tem, a gente pega, por exemplo, as pessoas se sentem incomodadas de ter que pagar a mais, né, pra determinadas coisas, mas ao mesmo tempo, quando tem algo barato, elas não valorizam, né, elas acham que é barato, eu não vou curtir. Por exemplo, a gente pega aqui, teve várias festas de baixo custo que foram feitas lá em São Paulo, tanto pela United Trance, e algumas que foram feitas pelo próprio Trance em Brasil. Mas a gente vê que o público, ele só vai se realmente tem um DJ gringo ou tem uma pessoa, ou tem um motivo maior que faça ela ir naquela festa, né? Então, eu acho que falta esse engajamento aí, você pegar o público, né, e trazer pra sua festa, né? Então, as festas aconteciam em lugares bacanas, tinha tanto um ambiente para você sentar e curtir a música, tinha a pista de dança. Mas, ao mesmo tempo, isso não foi suficiente para pegar esse público e agradá-lo de alguma forma, né? Então a gente via que, muitas vezes, até festa de gringo, né? Às vezes tinha um certo déficit. Talvez por questões financeiras, uma data não foi feita numa data tão boa pro público, né? Tipo, quando é após o pagamento ou próximo do pagamento, você já possa facilitar, né? Mas aí tem vários pontos que a gente pode pegar que possam interferir. Mas realmente é bem difícil de entender de fato o que o público ele quer, né? Então talvez por isso que eu comento, a gente tem que começar a trazer também novas pessoas, novos adeptos, né? Para que aos poucos a gente comece a modelar essas pessoas conforme vai tendo o ambiente, né? O ambiente já está pronto, ela está sendo inserida dentro daquele movimento, dentro daquele ambiente. Então ela vai, a partir disso, ela vai começar a entender e frequentar por conta daquilo, né? O ambiente ele já tá, ele é agradável pra mim, então eu vou começar a frequentar. Ah, não é agradável, então ela vai sair fora. Uhum. Então tem esse ponto. Mas aqui pensando realmente, aí você pode até me falar um pouquinho mais, né? Em cena eletrônica aqui na cidade, ou aqui mesmo no sul do país, como que funciona realmente? O público ele vai pra dançar, ele vai pra só escutar a música, ou ele vai realmente pra buscar algo a mais, né? Seja porque tem pessoas bonitas na festa, que as pessoas elas podem ir pra beber, podem ir pra realmente buscar aí uma pegação, ou escutar música ou dançar. Então, o que de fato realmente você enxerga aqui dentro da cena eletrônica do Sul? O que mais as pessoas vão buscar, né, nos cenários?
Entendi, cara. O que o pessoal mais busca aqui, pelo que eu vejo, às vezes de forma, ou melhor, muitas vezes de forma inconsciente, eu acredito que seja uma forma de status. Então, uma pessoa fala que foi no Arung, posta uma foto do Arung, cara, ela é top, entendeu? Ela posta uma foto que foi na
Tomorrowland, por exemplo.
Tomorrowland, meu Deus, o cara é rico, o cara sabe, entende? Então, eu acho que a primeira coisa é o status colando um pouquinho ali, às vezes até na ostentação, né? A segunda coisa, conforme eu comentei contigo, é o ambiente, que daí envolve, como você falou, pessoas bonitas, que sejam do gosto daquela pessoa, né? Porque, cara, é que nem rock, que nem sertanejo, tipo, as pessoas têm um determinado jeito de se vestir, às vezes tem mais tatuagem, às vezes não tem, às vezes tem cabelo comprido, às vezes tem cabelo curto, então cada estilo vai meio que caracterizando também as pessoas que acompanham, né? Então, as pessoas buscam, eu acho que essa caracterização também, um estilo de vida, na verdade, né?
Que case com o que ela tem, por exemplo. A gente, por exemplo, pode pegar as pessoas do rock, elas são estereotipadas de como? Usa preto, cabelo grande, tatuagem. Aí pega, por exemplo, as pessoas do funk. A pessoa
que usa de shortinho mais curto, né? Blusinha.
A pessoa vai com aquele cabelo mais.
Mais na régua, né? Cabelinho na
régua. Isso. E aí eu vejo também. E assim, cada público ele tem a sua característica, né? Mas, por exemplo, a gente não tem uma característica específica para um público eletrônico, né? Então você vai encontrar desde a pessoa que. Ele é muito abrangente, então talvez pensando nesse ponto. Não sei se seria o ideal, né? Porque você pega, você vai em festa, as pessoas têm tatuagem, não tem, as pessoas usam piercing, não tem, usa cabelo grande, usa cabelo curto. É bem diversificado,
é bem,
né?
É bem variado, mas existe aquela chavinha que dá a generalização, sabe? O que eu quero dizer com isso? Cara, experimente falar com uma pessoa de mais idade, de preferência, que tenha passado ali dos 45, ou às vezes pessoa mais nova que não curte música eletrônica, pergunte pra ela o que é música eletrônica pra ela, o que é uma rave, o que é uma festa. Cara, ela quase certeza que ela vai relacionar com droga ou com bebida ou com alguma coisa, entende? Então eu acho que é essa chavinha também que é importante a gente virar, não só no trance, mas acho que em festas em geral. O que é música eletrônica? Os caras vão na festa pra usar droga. Cara, infelizmente, dependendo do lugar, dos clubes que eu já fui aqui, é a realidade, cara.
Sim, entendi. Acho que tem que acabar com esse estereótipo de as pessoas.
Exatamente.
As pessoas que são da música eletrônica.
São drogadas.
Vão pra usar droga. Por exemplo, a rave. As pessoas falam em rave, as pessoas vão ficar 3 dias usando droga. Isso é um ponto realmente bem bacana. E aí, a gente pega, por exemplo...
Desculpa te interromper, mas isso daí tem em qualquer cenário, tá ligado? Mas por que que na cena eletrônica é tão enfatizado? Entende?
Talvez pegar a raiz do que, porque foi enfatizado isso dentro do estilo eletrônico em si, né? Apesar da gente estar... o programa ser focado em trance e mostrar essa diferença, né? Porque as pessoas têm essa... de fora, né, que não conhece o estilo, ter esse estereótipo de as pessoas da música eletrônica vão pra usar droga. Aí, pegando esse gancho, eu lembro de um ponto específico que foi quando aconteceu o Ultra, né?
Uhum.
O Ultra, ele teve no Rio de Janeiro, ele ia acontecer em determinado local, mas aí na última hora mudou pra um determinado local por conta de uma briga ali com a população, porque as pessoas ia acontecer um festival de música eletrônica, as pessoas estavam relacionadas ao que aconteceu uma rave, que ia ficar pessoas drogadas, ia encher tudo de lixo, isso foi ruim. E aí, realmente, tem esse ponto histórico de as pessoas pegarem o estilo e estereotipar dessa forma, né? Mas eu vejo que isso já mudou durante alguns anos pra cá. Por quê? Por conta dessa grande propagação de marketing, né, que a gente fala, relacionadas aos estilos maiores, por conta da ascensão do Alok, da Tomorrowland, do Ultra, né, que são os grandes festivais. Isso vai trazendo que as pessoas conheçam realmente um pouco mais do estilo, né? Aqui, por exemplo, a gente pegava em São Paulo, a gente tem a Rádio Energia 97, né, que é uma rádio focada em música eletrônica, né, que tenta ali aos poucos propagar alguma coisa. Eu lembro que, há uns anos atrás, a rádio ela fez aí começou a fazer um festival, né, que tinha, como acontecia ali todo ano, que era a Spirit of London, né, que as pessoas queriam ir para a Spirit of London, que achavam legal, porque escutava na rádio. E aí, isso aos poucos foi educando, foi trazendo novos adeptos, né, não só para música eletrônica, né, para também, trouxe isso pro trance, trouxe isso pro house, trouxe isso pro techno. Mas pensando aí nisso, realmente, a cena eletrônica, ela falta essa mudança de chave desse estereótipo.
Sim, cara, eu concordo com isso. Mas como você falou, também tá mudando de um tempo pra cá, né?
O cenário, ele mudou, né, realmente.
Que também, é que nem você falou, aí vai a questão da educação, costume, Você tocou num ponto muito legal, cara, que é rádio. Não toca trance em rádio.
Sim, por exemplo, a gente...
E daí, desculpa te interromper, mas que nem assim, o pessoal fala em fazer festa e ter retorno, né? Em fazer um produto e ter retorno. Mas, cara, por exemplo, você investindo numa rádio, você pode, a primeiro momento, não ter retorno financeiro, entende?
Você pode, não pode ter ouvinte, né? Então, você precisa realmente de... Você pode modelar, fazer o projeto do jeito que você quiser, né? É aquele momento de investimento modelado do seu jeito, né? Vou colocar um programa de house, um programa de techno, um programa de trance, um programa de não sei o quê. Mas também, aí esse ponto é... Quando a gente fala de rádio, a gente pega a principal rádio de música eletrônica no Brasil, tem um programa de trance, que é reprisado, que é a Steel for Trance, lá de... feita pelo Armin, mas não tem realmente um DJ brasileiro que vai lá fazer um programa de rádio focado em trance, né? Às vezes, quando tem oportunidade, apresenta, eu achei legal uma vez que teve, o pessoal da rádio trouxe o Ferry Corsten pra tocar ali uma hora. E aí, isso eu tava escutando Gruyella, por exemplo, eu tava no mercado.
Uhum.
Escutando o Ferry Corsten, falei, nossa, o que que tá acontecendo?
Foi na Energia, né?
Foi na Energia 97, eu tava no mercado nesse dia. E aí, do nada, começou a tocar a Ferry Corsten lá com Gruyella. E eu vi que as pessoas estavam gostando da música, estavam, tipo, achando bacana.
Uhum.
Então, realmente, esse ponto que a gente falou da rádio, ele pode ser importante. Apesar de, hoje, as pessoas estarem bem saindo, né, um pouco dessa questão da rádio, não escutam mais rádios, estão indo muito pro Spotify, para serviço de streamer, né? Então, a pessoa ela vai escutar o que ela quer, ou assistir o conteúdo que melhor se adapta àquele tipo de pessoa, que ela não gostar. Isso era, por exemplo, legal, por exemplo, na TV aberta da rádio, que você escutava ou assistia programas que você nem sabia do que se deve, e às vezes, muitas vezes você gostava. Então faltava um pouco disso, de ter as pessoas trazerem, começarem a se adaptar e escutar novos programas, novas experiências, que eu digo, né?
Uhum.
Então, talvez, realmente, nós termos aí novas experiências, tanto de vida, quanto seja num filme, ver um filme que você não veria se você visse a capa, pegar um conteúdo que as pessoas te indicam, pra realmente mudar um pouco esse cenário.
Sim, cara, que nem você comentou de música pra cinema, né? E aqui o público brasileiro, dependendo da faixa etária, é muito de novela, né?
Sim.
Então, cara, às vezes toca a música do Alok na novela, entende? E daí isso entra naquela questão, de novo, do investimento. Que pra mim, cara, o trance em si, pelo menos no momento que a gente tá, é que nem um carro. Eu gosto muito de automobilismo. E, cara, carro não dá pra ver como investimento. A não ser que você queira abrir uma revenda, né?
Daí sim, ou trabalhar, usar o veículo pra algum tipo de trabalho.
Exatamente.
Ou, por exemplo, Uber, fazer transporte de mercadoria ou outra forma.
Né? Mas se você é entusiasta, se você gosta, né, daquela coisa de motor forte, de suspensão, de pneu, de ir em autódromo, você gasta uma grana indo em autódromo também, entende? Então, cara, é só gasto, mas dá prazer, entende? Então, eu acho que a gente tá nesse momento do trance que, cara, infelizmente, por hora, vai ser só gasto mesmo, porque a gente tem que fazer a galera entender que, ó, tem um estilo novo aqui, olha pra gente.
Sim.
E, infelizmente, cara, os meios de divulgação, eles querem só morder grana mesmo, cara, entendeu? Sim. Tem música que estoura porque os caras vão lá e colocam um monte. Só que a gente não fica sabendo se aquela música se pagou ou não, entende? Os caras, rádio cobra, o próprio SoundCloud pra promover tua música cobra, Facebook, YouTube. Hoje você posta um vídeo lá, se você não patrocinar, cara, tipo, o engajamento é baixíssimo. Mesmo
vai ter duas pessoas. Vai ter duas, três pessoas. Mesmo pagando. Às vezes, você pagando, não tem então, um engajamento tão alto. Porque, não sei como, mesmo que as formas de direcionamento ali do Facebook, ela pode, o algoritmo ele pode entender de passar, entender que é um público é X, mas na verdade o público é Y. Público X e Y que não fazem parte do teu direcionamento, talvez isso afete. E aí um ponto legal
tal, que eu realmente enxergo que é buscar outros, outros meios de, que possam trazer novos adeptos. Então, por exemplo, colocar uma música na série da Netflix, no cinema, ou na rádio, na novela. Por exemplo, eu já vi, por exemplo, na novela tocar Above Beyond. E as pessoas depois procuraram lá no YouTube, onde eu... quem viu a música na novela X, que viu a música... Sim.
No nome de onde?
Above Beyond, Miracle. Miracle.
Que legal, que novela que era?
Não lembro, só que eu sei que eu um dia entrei dentro do YouTube lá pra colocar a música do Above Beyond, Miracle, e do nada eu vi lá os comentários e a pessoa falou, eu vim pela música, pela novela.
Que legal.
Eu vim... Então, realmente, isso é bacana. Tem que ter uma marca diferente ali que posso trazer. Então, você pegar isso dentro de um conteúdo que agradou aquela pessoa e incluir essa música, talvez isso funcione. Por exemplo, você pega aí Guardiões da Galáxia, é um filme que você pode trazer, que tem uma trilha sonora fantástica. E tem muita música ali que as pessoas não escutavam, começaram a escutar, nossa, achei legal aquela música ali.
É, exatamente, cara. Que nem eu comecei a escutar... O rap eu comecei a escutar por causa da minha origem, né? Que nem eu sou de um bairro relativamente humilde aqui em Curitiba, que é a região da cidade industrial. Tem a parte nobre lá, mas eu sou da parte mais tranquilinha, vamos dizer assim. E, cara, eu estudei em colégio público, então lá eu já comecei a conhecer rap.
Sim.
Né? Quase de amigo, né? Então eu gostei muito. Então entrando nessa onda aí que você falou, pô, você vê um conteúdo que o cara gosta e ele vai atrás da música. Eu comecei a curtir muito trap, principalmente aquele trap que não é cantado, que é mais atmosférico. Sim. Por causa de conteúdo de carro, né? O cara faz lá as plotagens, faz a edição no timelapse e colocava trap de fundo.
Sim, isso, por exemplo, eu já vi em programa onde as pessoas de fora, que as pessoas colocavam trance. Isso era muito comum. Dentro dos anos 2000, você ia escutar trance dentro de programas. Hoje não tão mais. Então, a onda do momento é o quê? Trap. Aí você pega o programa nacional, as pessoas colocam funk. Então vai ter a música da Anitta num determinado num determinado vídeo ou filme, por exemplo. Mas você não vai encontrar isso num programa de fora, né? Então, realmente, talvez mesclar, começar a fazer parceria. Pega um youtuber famoso, vamos falar, colocar minha... Você coloca a minha música de fundo, no fundo do seu vídeo? Talvez isso traga novos adeptos, né?
É, isso é bom mesmo.
Então, realmente, pensar formas com que o trance ele possa ser propagado, não apenas de... através só da gente ter que fazer festa, fazendo set, trazer outras formas de conteúdo, talvez.
Isso.
Onde que isso marque a vida das pessoas, as pessoas comecem a ser educadas e conhecerem não só o trance, né, que a gente está especificando aqui, mas também outros estilos de música eletrônica, né?
O conteúdo indireto, né, cara? Isso é verdade mesmo. Porque o conteúdo indireto é legal também que talvez... Eu não sei, eu nunca testei, mas talvez a gente gaste menos, por exemplo, do que tentar fazer uma festa.
Sim, você pode, por exemplo, colocar a música do a sua música num vídeo do Whindersson Nunes e daqui a pouco vai ter um milhão de pessoas procurando o que é aquele cheiro, o que é aquela música. Então, faz sentido. Eu lembro, por exemplo, tem uma música do Dash Berlin que foi... que entrou dentro de uma série lá do... acho que é Sense8, do Netflix. Uhum. E depois eu vi muita gente procurando aquela música, né? Então, e aí você via que as pessoas logo depois estavam acompanhando o Dash Berlin. Toda a música do Dash Berlin, as pessoas... conheci através do Sense8. Conheci por conta da série do Netflix. Por conta disso eu amei. Pegando, por exemplo, o gancho disso, a gente... realmente, investe muito talvez de forma errada ou só apenas de um determinado tipo de conteúdo, né? Que é realmente, logicamente, porque é a forma de a gente escutar trance. Então, se você quer escutar trance, ou você vai numa festa, ou você tem que buscar na internet, né? Então, você não tem outra forma de consumir esse tipo de conteúdo, né?
Uhum.
Então, só pra gente poder finalizar aqui, Elmo, vamos fazer aqui uma pergunta pra você.
Opa.
Você enxerga o seu projeto na cena na cena de Curitiba de que forma?
Deixa eu pensar um pouquinho. Que forma enxerga o meu projeto, cara? Cara, considerando os altos e baixos da cena trance, eu considero um dos novos, entre aspas, precursores do trance. Porque, como eu te falei, o trance vem alguns artistas, fazem, daqui a pouco somem, sabe? Eu mesmo já tive essa fase agora que eu tô conseguindo voltar com força com a minha música, né? Então, eu enxergo sim, cara. De certa forma, é um dos repercussores da cena.
Você enxerga, então, que o Isso é Trance, ele vai ser um replicador de conteúdos para as pessoas que não conhecem o Trance aqui em Curitiba.
Também, eu diria replicador de conteúdo, talvez pelo lado de outros artistas da cena, porque eu não costumo compartilhar muito o que a galera lá fora faz, que lá já estão vendo, né? Então, mas aqui seria mais pela minha forma artística mesmo, de criação do estilo que a galera não conhece. Então, ao mesmo tempo que divide ali a minha forma artística com a minha divulgação, educa também quem está chegando.
Certo. Obrigado, Elmo, pela participação. Então, pessoal, compartilhem aí as redes sociais. Quer deixar suas redes sociais para as pessoas?
Opa, por favor. Então, onde tem mais conteúdo meu, por enquanto, é no YouTube, youtube.com/issoetrance. Lá você vai encontrar meu rádio show, Isso é Trance Radio. Vai encontrar minhas lives também, às vezes eu faço live à noite, do Tonight We Live, ou live à tarde mesmo, de Trance Calmo, Trance Leve, Trance dos anos 90, enfim. Facebook, facebook.com/issoetrance. Lá você encontra análises de músicas da cena eletrônica, principalmente de trance. Para você que é produtor, isso é muito relevante, você pode aprender muita coisa com as análises que tem lá. E o meu SoundCloud, soundcloud.com/elmo. Lá eu estou lançando minhas novas músicas, novas produções que estão por vir. Tem muito work in progress aí. E por último, o meu Instagram, que lá você pode encontrar também artes de motion design. É @isoetrance_oficial.
Certo. Muito obrigado, Elmo. Então, pessoal, compartilhem aí. Sigam o Elmo nas redes sociais. E compartilhem. Se você é aqui de Curitiba e quiser saber um pouco sobre o trabalho dele, procure. Vamos tentar fomentar aqui uma cena aqui na cidade. Seria muito bacana. E aí, através do Trance Machine também, a gente pode encaminhar você aí para as pessoas, para as redes sociais. Então, não esqueçam de compartilhar, seguir o nosso canal. Até o próximo episódio. Um abraço. Até mais.